Opa, boa noite, boa noite. Tá começando mais um podcast, né, de Guzman. É um podcast que também poderia se chamar podcast Hora do Soninho. Porque é um podcast feito para você dormir, sonhar, relaxar, se tranquilizar. Dá aquela desacelerada, baixar esse nível de ansiedade, fica mais de boas. Esse é o intuito do podcast. Às vezes a gente atinge melhor, às vezes a gente atinge um pouco pior, mas a gente sempre atinge de uma forma ou de outra, porque você sempre acaba dormindo. Esse é o truque do podcast dormir. O podcast acordar, às vezes a pessoa bota o podcast acordar para ouvir e dorme. O podcast dormir, uma hora a pessoa vai ter que dormir. Porque senão a pessoa que não dorme, a pessoa acaba morrendo. Então, esse é um podcast que não tem erro. E eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente todo mundo que escuta esse podcast e passa esse podcast adiante, né? Indica para os amigos, indica para quem está querendo ouvir alguma coisinha antes de dormir. E queria agradecer também especialmente o pessoal que contribui com o podcast lá no PicPay. Se você quiser contribuir também, é só procurar por Nigel Goodman no PicPay e clicar lá na foto do podcast. Eu falo isso porque meu nome é Nigel Goodman também, então se você procurar por pessoa, apareço eu, mas procura pelo podcast. E é isso, queria agradecer bastante porque é muito importante realmente, então valeu. E eu queria dizer que esse podcast ele agora é um podcast com metas. Já tem um tempo já, ele tem metas esse ano. Esse ano tem muitas metas pro podcast. Meta principal, a meta era ter um episódio por semana, eu comecei a fazer dois porque eu tava fazendo transmitindo na Twitch, gravando um episódio na Twitch. Então, se você está ouvindo numa maratona, muito provavelmente você escuta um podcast que eu falo toda quinta-feira. Eu estou gravando podcast na Twitch e eu fiz isso algumas vezes e eu parei de fazer isso porque o Arthur mudou o sono. Eu acho que eu já contei isso no podcast. Eu tenho um negócio que eu falo esses episódios tão tarde da noite que eu esqueço tudo que eu falei. Eu termino de falar e eu já não faço ideia do que eu falei. E as pessoas às vezes falam que, nossa, eu não lembro nada que você falou no podcast porque eu dormi logo no início. E eu entendo, porque eu não lembro nada que eu falei. Eu lembro pelo nome do episódio, às vezes eu tenho uma lembrança. Às vezes pessoas comentam alguma coisa ou outra e aí eu lembro disso. Mas o que que eu falei mesmo nos episódios, eu não faço ideia. E tudo bem, porque quanto menos eu souber do que se trata esse podcast aqui, melhor. Porque aí eu não posso julgar. Eu não posso ficar inseguro. Eu não posso falar, nossa, podcast não tá legal. Podcast tinha que ser melhor, não tem como, porque eu nem sei como é que é o podcast direito. Eu sei que eu saio falando, às vezes eu fico com uma sensação de que, poxa, eu acho que foi legal. Porque eu tava falando e eu me diverti um pouco falando. E às vezes eu falo, falo, falo e eu penso, ainda bem que era um podcast pra dormir. Se eu fosse um podcast pra prestar atenção nisso, olha, eu não faço ideia de por que alguém prestaria atenção nisso, não. Mas já que a pessoa tá ouvindo para dormir, aí eu recomendo. Então, esse podcast não tem erro. porque você tem que dormir. Então, pior que eu puder fazer aqui vai fazer você dormir. Mas eu não quero só que você simplesmente durma de qualquer jeito aí. Tipo, ah, botei um negócio insuportável aqui por ouvir e vou dormir. Não, eu quero que você relaxe. Quero que você tenha um bom momento. Você curta a sua cama. Tem que curtir a cama. Curte essa cama. Se ajeita. Se tiver um ponto das costas que parece que vai estalar, dá uma esticada. Se ajeita mesmo. Fica na posição boa, não tem problema. Às vezes a gente deita na cama e a gente fala, quero dormir, não posso me mexer. Não, se mexe, roda, fica solto. Meu filho dorme, rola na cama de um lado pro outro, fica girando. Aí às vezes escuto um barulho no meio da noite dele, barulho dele falando alguma coisa, balbuciando alguma coisa. Eu acho que ele acordou, eu venho ver. E ele tá dormindo, ele caiu da cama, tá dormindo abraçado nas almofadas que eu boto do lado da cama dele. Ele dorme numa cama daquelas Montessori que são basicamente o colchão no chão. Aí os caras chamam de cama Montessori, botam uma armação de madeira lá e cobram o preço de uma cama e eu pago porque sou otário. Que a pessoa quando tem o filho fica otário. Compra uns negócios que não precisa, que não vai usar, mas porque é pra criança, não sabe? Na dúvida, compra. Fica com medo também. Bota um colchão no chão só, não vai ter cama. Depois vem aí o conselho tutelar, acha que tô deixando a criança dormir jogada. Não é isso. O conselho tutelar, inclusive, se vier obrigatório deixar entrar o conselho tutelar assim do nada, tem que saber, porque às vezes é golpe. Às vezes o conselho tutelar, o cara fala que é o conselho tutelar, a gente veio ver aqui a sua casa. Entra cinco, seis caras do conselho tutelar, começa a carregar teus móveis embora. Você fala, que é isso que vocês estão fazendo? Não, esses móveis aqui são perigosos para criança, a gente vai levar embora. Vai levar embora. Criança não pode ver muita televisão, então a gente vai levar embora de televisão. Os caras te roubam, você nem sabe. E aí tu pensa em reclamar, só que você fica com medo, que o cara falou assim, meu, se reclamar é pior, hein? Que aí a gente vai tomar a guarda do seu filho. Tu fica na tua, deixa os caras levar as coisas. Eu falo, pô, se o cara falou que se for para deixar a televisão vai ter que levar o filho, né? Então, pô, leva a televisão, deixa a criança comigo aqui. Isso aí é até um perigo eu estar falando isso, porque às vezes se o bandido não pensou nisso, eu tô dando ideia para ele agora. Aí é um perigo mesmo. Bandido não precisa de mais ideia. Bandido já tem muita ideia. Meus pais caíram num golpe esses dias aí. O cara convenceu lá eles lá, meu pai lá, e ele, meu pai transferiu lá um dinheiro pro cara lá, no papo. O negócio não fazia o menor sentido, meu pai transferiu um dinheiro pro cara. Aí, por sorte, deu um erro lá e tal, o dinheiro voltou. Uma parte se foi, mas uma parte voltou, então foi mais tranquilo. Mas aí o mais impressionante é que o cara, ele só é só um trabalho de, é tipo um teatro que o cara interpreta um personagem que não é bandido. E ele interpreta tão bem que você acredita. E aí primeiro eu fiquei meio preocupado, né, com meus pais lá. Falei, porra, o que aconteceu aí? Vocês caíram num golpe? Pelo amor de Deus. É muita coisa que a gente tem que se preocupar com a família hoje em dia. Tem que ver se não tá tomando cloroquina, se não tá caindo em golpe. Não tá, sei lá. Fica sempre de olho. Aí, primeira coisa, fiquei preocupado, né? E aí, a segunda coisa, deu aí tudo certo, mais ou menos, né? Mas deu aí 90% certo. Então, beleza. E aí logo depois eu fiquei chateado que eu pensei, eu falei, porra, tem uma galera que tem esse dom. O cara fala. Tem os caras que usam pro bem, né? Que é o cara que te convence a fazer o cartão do mercado. Que é tipo um golpe, mas é um golpe legal. Tipo, legal que eu digo dentro da lei. Que ele te convence ali a fazer um cartão de crédito. Às vezes pagar uma anuidade, às vezes ele tem anuidade grátis, mas aí você tem que fazer um número de compras, alguma coisa. Às vezes não, mas de qualquer jeito você fez aí um cartão que você nem queria, nem precisava. Acabou fazendo. Vai se endividar nesse crédito aí. E aí os caras ganham dinheiro em cima de você. É um pouco mais complicado do que simplesmente o cara te convencer a transferir o dinheiro para a conta dele. É um pouco mais complicado, mas é isso. Tá dentro da lei, pelo menos. Para ficar dentro da lei, tem que dar uma disfarçada. Não pode simplesmente falar: a gente quer tomar teu dinheiro, passa o dinheiro pra gente. Os caras têm que bolar ali um cartão, pontos, pontos, cashback. Então agora você compra o produto, a gente te devolve parte do dinheiro. Ó, que bom, sai comprando. Tu compra aqui 3 mil reais, a gente te devolve 30. E olha aí. E aí compra mais. Eventualmente tu vai se endividar e a gente vai te cobrar aqui 3 bilhões de por cento dos juros. É tipo um agiota do bem. É o agiota do bem. E aí essa é a pessoa, mas a pessoa tem esse dom de convencer o outro a fazer um negócio que é completamente sem sentido. E nada contra o cartão de crédito, na realidade, porque o cartão de crédito, porra, só um completo doente ia falar mal do cartão de crédito no ano de 2021, mas o que eu digo é isso de você entrar num, sei lá, no supermercado e as pessoas querem te vender um cartão de crédito ali. Você entrar na loja para comprar dois chocolate Milky Bar, o Lolo, e os caras querer botar você para fazer um cartão de crédito. Qualquer lugar agora, os caras querem que tu faça um cartão de crédito. Todo mundo o tempo inteiro quer que tu faça um cartão de crédito. Tem que ter 80 cartão de crédito. Os caras querem agora que tu faça. E aí isso aí eu já acho que já passou do limite. E do outro lado tem essa pessoa que tem o dom e usa pro mal, que é o cara que conta história, te convence, te prende ali na lábia, e aí você vai lá e transfere um dinheiro pra essa pessoa. E aí eu fiquei triste. Porque eu falei, cara, num mundo em que tem gente que consegue contar uma história e fazer você transferir um dinheiro sem receber nada em troca, às vezes na promessa de que vai receber alguma coisa. Mas mesmo assim, o cara conseguiu ali num papo te convencer a transferir um dinheiro. A pessoa tem esse dom. Cara, e eu que escrevi um livro, fico tentando divulgar o livro desesperadamente. Pô, às vezes nem consigo direito. Queria vender 1 bilhão de exemplar, virar best-seller, ainda não consegui. Se eu fosse um 71 tivesse vendendo vento, eu não, porque eu não tenho dom, mas essas pessoas aí. Os caras vendem nada melhor do que eu vendo um livro. E um livro que tem bastante gente que fala bem dele. Então eu vou me guiar para essas pessoas. Porque se perguntar para mim, eu vou falar que é bom. Mas se perguntar para essas outras pessoas, elas vão falar que é bom também. E se tiver alguém falando que é ruim, não sei. Na verdade, já li umas duas, três críticas. Duas estrelas. Acho que não li nenhuma uma estrela até agora, não. E as críticas duas estrelas foi. Inclusive críticas boas. Eu li uma crítica que me detonava de um jeito que eu falei, pô, isso aqui tá na verdade me elogiando. Mas a pessoa tinha expectativas literárias muito altas. Mesma coisa, porque o problema do livro é esse. Você bota um livro ali, o cara lê o seu livro e fala: "Bom, o livro é muito divertido, muito legal, mas ele não tá no mesmo nível do que o Nobel da Literatura desse ano aqui." E tu fala: "Não, mas realmente não tá, então, mas se eu dei 5 estrelas pro Nobel da Literatura, eu vou dar quantos para você? 4? Uma estrela de diferença do Nobel da Literatura para você? Tu não acha que é muito? Tu não acha que... Pô, e os clássicos da literatura? Os clássicos da literatura são 5 estrelas também. Tu acha que tu merece a mesma coisa que um clássico da literatura? É muito bom o livro, mas tem muito pouca estrela. Se tivesse 800 estrelas, aí beleza. Aí 800 estrelas, Nobel da Literatura. Você poderia ficar lá com 700 estrelas. Tem uma distância, mas tem muita estrela ainda para você. O livro bom, livro bom. Mas com 5 estrelas, aí não dá. Por isso que eu sou contra estrela. Tinha que ser só gostou ou não gostou. Gostou do livro, gostei. E por que é isso? Porque gostei, você não tem como comparar. Gostei, mas eu gostei mais do outro. Fala que bom, gostou dos dois então. É, mas gostei mais do outro. Mas tudo bem. Mas é gostar, gostar. Não é um ranking. Isso aqui não é a competição. Se fosse a competição, cada um pegava o próprio livro e aí botava num ringue e os caras tinham que se bater na cabeça com o livro. Ficava os caras lutando. E aí ser um esporte que ia ser complicado, né? Porque o cérebro, né, é a parte que é responsável ali por ter a ideia de escrever o livro. Então, ao mesmo tempo que o cara quer provar que o livro dele é bom batendo com o livro dele na cabeça dos outros, ele quer defender a própria cabeça para poder conseguir sair e escrever um outro livro. Então, ele ia ficar muito preocupado de estar ali. Ia ser muita coisa em jogo. Ia ser muito interessante de assistir. Porque eu sou contra ver UFC, essas coisas de gente que passou a vida inteira treinando para lutar. O cara passou a vida inteira treinando para lutar. Ele tá lutando ali por trabalho dele, né? Ver as pessoas trabalhando nunca é interessante. Tu não entra num escritório, senta do lado de alguém e fica vendo a pessoa trabalhar. Mas ia ser muito legal você assistir o UFC, por exemplo, se o UFC fosse apenas aposentados. Entendeu? O cara entrou ali, porque aí ia ser uma coisa como se fosse um programa de auditório, como se fosse um reality show. Ia ser uma pessoa que, tipo, ah, entrei aqui pra ver se consigo ganhar um troco. Querendo trocar o vídeo cassete lá de casa. E aí, pra não comprometer o orçamento, eu vim aqui sair 50 minutos de soco com outro aposentado e aí a gente vê quem que leva esse videocassete. Se não der, não deu também, mas o cara quer muito aquele videocassete, então ele vai lutar pelo videocassete. Entendeu? Mas também se perder, tá tudo certo. Se perder, tá tudo certo. Mas ele quer o videocassete, o cara luta pelo cinturão. O cinturão não é nada, é um cinto que você não pode nem usar na rua. Ah, o cara, o cinturão do peso pesado lá. E vai fazer o que com esse cinto? Vai fazer o que com isso aí? Negócio um trambolho gigante. Não deve entrar numa calça. Aquilo ali. Negócio maior que fivela sertaneja. Tá maluco? Venceu o cinturão, parabéns pra você. O negócio sem utilidade nenhuma. Se botar dois aposentados pra lutar por um videocassete, quem que vai levar esse videocassete? Porque o cara tem muita fita de família, de gravação antiga de família que não consegue mais botar pra ver em lugar nenhum. Não tem entrada de videocassete em laptop. O cara precisa do vídeo, ele quer rever lá. Tem batizado, tem aniversário de criança. Tem casamento de não sei quem, Tem uma viagem que fizeram lá que, pô, o cara levou uma filmadorazinha, filmou todo mundo. Tudo em videocassete. Porra, onde é que vai conseguir um videocassete hoje em dia? Vai conseguir lá no UFC. Vai lá e sai meia hora de soco na cara com outro aposentado lá e vê quem fica. E aí no final ganhou um, ganhou o outro. Tanto faz. Pô, pega teus vídeos, leva lá em casa, vamos ver lá no meu videocassete. Assiste vídeo um do outro. Bom, tá ótimo. Se não, vem luta outro dia. Uma máquina de fazer algodão doce. Dois caras lutando por uma máquina de fazer algodão doce. Aí sim, sem nenhuma técnica. Sem nenhuma técnica, porque os caras lutam muito na técnica. Sabem muito o que estão fazendo ali. Fica o comentarista falando. Aí o comentarista fala: ah, fez errado, tinha que ter feito isso. Meu querido, o homem é um profissional. Faixa preta em todas as lutas. Passou 16 meses treinando. Tu vai falar que o cara errou? Se o cara escuta um negócio desse, ele vai aí e te mata. O cara não errou. O outro cara acertou mais. Esse que é o negócio. A luta é essa. Pessoa que acerta mais na cabeça do outro leva. Só que aí os caras começam a ter muita técnica. E começa a ficar uma coisa muito assim. E que nem todo mundo fala hoje em dia, representatividade. Você não quer ver duas pessoas que sabem lutar lutando. Você quer ver duas pessoas que poderia ser você ali no supermercado. Pessoa tá sem a máscara escolhendo fruta. Tu, pô, pelo amor de Deus, bota a máscara, não vou botar a máscara, não vou botar a máscara, como é que não vai botar a máscara? Bota essa máscara. Não vou botar essa máscara. E aí vocês lutam por cima das frutas, tudo. E aí vem o segurança e fala, pô, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mantém a distância social aí, pô. Essa representatividade você quer. São duas pessoas lutando por uma máquina de fazer algodão doce. E vai ganhar a pessoa que tiver querendo mais essa máquina de algodão doce mesmo. Os caras têm que mostrar o que é a máquina de algodão doce. E aí a luta vai fazer sentido. Porque você vê essas lutas de hoje em dia, você pega dois caras que são lutador profissional, eles marcam a luta, e aí os caras começam a se xingar antes da luta para criar interesse na luta. Pra vender a luta, pra fazer o pessoal querer ver a luta. Olha só, esses caras tão bravos um com o outro, tão se xingando, tão se ameaçando aí, tão se. Um cara tá diminuindo o outro, falando que vai lutar mais que ele, que vai não sei o quê. Fala, isso aí é profissional. Isso aí não tá lutando porque tá bravo um com o outro. Isso aí tá lutando porque marcou. Vai fazer o quê? Não vai lutar? Tem que lutar. Agora tá dando show, tá inventando desculpa. Mas se você bota dois aposentados pra lutar por uma máquina de algodão doce, aí sim você sabe que o por que você quer uma máquina de algodão doce? O cara falou, não, porque tem muito criança na minha família, então quando tem festa, tem essas coisas, pô, ia ser uma sensação lá em casa, né? Pô, botar ali um churrasco e uma máquina de algodão doce já vai no mesmo espetinho do coração. Criança come o coração, já vem com o espetinho, gira ali na máquina do algodão doce, sai com o algodão doce no mesmo espeto, já até economiza. Tu fala, pô, esse aí, o seu Jarbas aí, ele tem um motivo pra ganhar essa máquina do algodão doce. O outro ali que é o seu Douglas. Seu Douglas, você quer a máquina por quê? Fala, ah, não, porque eu gosto muito de algodão doce. Aí, gosta muito de algodão doce. Isso aí nem tem motivo. Nem precisa de máquina de algodão doce, nada. Gosto muito de algodão doce. É só pra você comprar um algodão doce. O outro ali, seu Jarbas, quer fazer para as crianças da família. Quer fazer uma sensação aí no churrasco. O cara tem um verdadeiro motivo para ter essa máquina de algodão doce. E tu já toma o lado, já torce pro seu Jarbas. Aí, seu Jarbas, nenhum dos dois sabe lutar. Qualquer um deles pode levar, quem quer mais? E nesse momento, seu Jarba já imagina as crianças, já imagina ali o churrasco, ele vai dar tudo de si. Ele não tem nada a perder, ele tem tudo a ganhar. Uma máquina de algodão doce. É isso, só isso que ele quer. O único foco da vida dele agora é esse. E os caras vão pra cima um do outro, tentam todas as formas. Isso é a verdadeira luta. Mas infelizmente não é isso que nós temos, né? Infelizmente não é assim que a Terra gira. Bom, boa noite.